Bom dia, caros colegas. Hoje temos assim esta sala em modelo mais familiar, não é? Senhores deputados, temos quórum, é certo que não temos as bancadas todas, mas como temos uma agenda, julgo que menos exigente do que é habitual, não é? Acho que podemos ir tratando destas questões, se houver alguma que implique a presença de todos, veremos em conformidade. Bem, primeiro ponto, julgo que tem o tratamento habitual nesta comissão. Segundo ponto tem a ver com uma iniciativa legislativa que é discutida hoje em plenário, proposta de lei 106-12, que é uma autorização legislativa em matéria de regras aplicáveis ao setor público empresarial. É relator o Sr. Deputado Afonso Oliveira e dou-lhe já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. É isso mesmo que acabou de referenciar. Portanto, é uma autorização legislativa ao Governo para aprovar os princípios e regras aplicáveis ao setor empresarial do Estado, setor público e empresarial, incluindo as bases gerais de estatuto das públicas e ainda os regimes jurídicos do setor empresarial do Estado, das empresas públicas e a complementar o regime jurídico da atividade empresarial local e das pessoas locais. É o que está aqui em causa. Recebemos cerca de 22, até o momento, 22 contributos, 22 propostas de pareceres, digamos, de várias entidades e de vários sindicatos. Esta autorização legislativa está de acordo com aquilo que está com a legislação e, portanto, tem o objeto, sentido, extensão e duração da autorização. O que mais é que poderei aqui referenciar em relação a isto? Penso que terão lido o parecer. Trata-se de uma reforma institucional do setor público empresarial. Claramente define, digamos, nesta proposta, define o que é que se pretende com a proposta de alteração legislativa. Decorre também, de acordo com o que é referenciado, de um morando de entendimento e, portanto, a ideia é reforçar a governação do setor empresarial do Estado, de acordo com as melhores práticas internacionais, também aqui referenciado. Além disso, o Governo também enviou em anexo a proposta de decreto-lei. Poderá ser, digo eu, poderá ser esta ou não, em princípio será esta, mas havendo aqui propostas de alteração, ou pelo menos sugestões, poderá inclusivamente haver alterações em relação a esta proposta. Portanto, o essencial, digamos que é isto, não terei muito mais para dizer, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Comentários?
Eu só queria dizer, Sr. Presidente, se me permite, é o trabalho também da equipa técnica, está aqui uma nota técnica com grande qualidade, com referências também a algumas práticas, digamos, internacionais, algumas referências bibliográficas à matéria, portanto, há aqui um belíssimo trabalho que eu não referenciei e estava a esquecer-me e que é de todo conveniente fazê-lo, porque é justo. Obrigado.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Deputado Relator e também assumo essa referência à profundidade da nota técnica, como aliás é hábito, não é? Permitindo a todos uma boa contextualização das iniciativas e depois cada um fará o seu caminho, não é? na avaliação política. Eu não vejo pedidos de palavra, para além do reconhecimento, julgo que podemos colocar à votação este relatório. Votos a favor, está aprovado por unanimidade e estamos a poucas horas de poder discuti-lo com outra profundidade, não é? Daqui a pouco em plenário. O ponto seguinte talvez seja de esperar pelo PCP, está o Sr. Deputado Relator, mas falta o partido que é autor do projeto. Vamos talvez aguardar que algum dos nossos colegas do PCP chegue aqui à reunião. Ponto 4 é a distribuição de uma proposta de lei do Governo sobre regime fiscal das sociedades desportivas, deve ter a ver com a nova época, agora reabre o mercado, não é? Reabre o mercado em janeiro, não é? Como sabemos, e portanto é a altura oportuna para clarificar regras nesta matéria. Cabe ao PSD designar relator. Ponto 4. Sou deputado Nuno Serra, é o especialista em sociedades anónimas desportivas. Muito bem. Estamos. Ponto 5 é a redação final de uma autorização legislativa sobre trabalhadores consulares, basicamente. Não é só isso, mas basicamente é que foi votada na sexta-feira. Não sei se os grupos verificaram. Ponto 5. Por acaso tinha um lapso significativo, mas foi reparado. Que foi que a DAPLEN reparou a tempo, não é? E, portanto, sim. Portanto, está verificado e, portanto, pode seguir o seu caminho constitucional. Ponto 6 é uma petição, discussão de uma petição 172.12, que solicita que o Governo adote medidas, ou melhor, solicita que a Assembleia adote medidas no sentido de recomendar ao Governo a definição de um plano plurianual de reposição dos subsídios de férias e de Natal referentes a 2012. É relator o Sr. Deputado Virgílio Macedo. Sr. Deputado Virgílio Macedo, tenho aqui indicação que é relator de uma petição sobre a reposição dos subsídios de férias e de Natal. Ou melhor, que nós adotemos, não, recomendemos ao Governo a adoção de um programa plurianual de reposição.
E o meu ponto era o número 6. Muito bem, Sr. Presidente, obrigado. Portanto, esta petição tem a ver com um peticionário que pedia que houvesse a reposição do subsídio de férias e de subsídio de Natal aos funcionários públicos e aos pensionistas de forma gradual ao longo do tempo. Penso que é uma petição que está prejudicada em termos tempestivos, não é? Porque é um assunto já mais ou menos ultrapassado que diz respeito ao subsídio de férias e ao subsídio de Natal de 2012. Também é um assunto que recorrentemente tem vindo a esta comissão várias petições. Ainda existe, penso, outra referente à mesma matéria e, portanto, basicamente, embora não fosse obrigatório, fiz questão de ouvir o peticionário. Ele apresentou uma data de premissas e uma data de... baseia a sua petição em algumas questões de caráter constitucional e eu simplesmente limitei-me a chamar a atenção para o parecer que existe por parte do Tribunal Constitucional referente à legalidade ou não do não pagamento das férias e de subsídios de Natal de 2012. Basicamente foi isso.
Muito bem, muito obrigado. Está aberto o debate, Sr. Deputado Pedro Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que há uma reflexão que se pode fazer sobre a tempestividade da petição, mas não é certamente que ela está totalmente prejudicada do nosso ponto de vista, uma vez que está por concluir a tal reposição dos subsídios. Ela foi apenas iniciada em face da decisão do Tribunal Constitucional e está também por verificar se foi dado adequado cumprimento à decisão do Tribunal Constitucional. Em qualquer caso, acreditamos que, mesmo que a maioria considere que deu cumprimento adequado à decisão do Tribunal Constitucional, mantenha o compromisso político de, assim que criadas as condições para o efeito, repor os subsídios. Estou em crer que a maioria não abandonará os compromissos do passado. Nós, pelo nosso lado, certamente não abandonamos, até porque achamos sempre esta uma decisão errada, como aliás se veio a comprovar, até do ponto de vista económico, para além das injustiças relativas que criou, até do ponto de vista económico, se revelou a tragédia do ponto de vista do aprofundamento da recessão, ou pelo menos do prolongamento da recessão e mesmo aprofundamento, aliás, e das situações de maior dificuldade que, nomeadamente, foram criadas a pessoas da classe média abrangidas por esta situação, e muito particularmente os pensionistas. Portanto, relativamente àquilo que é a petição, eu acho que ela tem a sua tempestividade nos seus princípios e nos seus propósitos fundamentais, e desejamos, aliás, que mais cedo que mais tarde seja iniciado o processo de reposição destes subsídios, mesmo que venha a verificar-se que esta foi uma forma adequada de dar cumprimento à decisão do Tribunal Constitucional, que isso está por verificar manifestamente. Nesta fase é o que se nos oferece dizer, sobretudo dizendo que realmente o propósito, a preocupação essencial expendida pelos peticionários, essa é para nós adequada globalmente, ainda que tenha que ser enquadrada no processo de consolidação das finanças públicas.
Não tenho outros pedidos de palavra. Não sei se o Sr. Relator quer fazer algum comentário.
Não, dizer que o Sr. Deputado fez algumas considerações de caráter político. Portanto... com as quais eu não concordo propriamente dito, Mas, basicamente, existe, obviamente, sempre se disse que esta suspensão do pagamento de subsídio de férias e do subsídio de Natal seria uma medida de caráter transitório, só assim é que seria possível, e que logo que o nosso processo de ajustamento orçamental estivesse concluído e houvesse a possibilidade de se repor o pagamento desses dois subsídios, tal seria efetuado. Em termos de constitucionalidade, o parecer do Tribunal Constitucional era claro. O Governo, no Orçamento de 2013, tomou as medidas que julgou apropriadas no sentido de ir em encontro ao parecer emitido pelo Tribunal Constitucional. Portanto, aguardemos eventos subsequentes relativamente a esta matéria.
Muito bem, acho que estamos em condições de votar o relatório nos termos apresentados. Podemos votar, então assim iremos fazer. Está em votação o relatório e o parecer. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade. Saudamos o Sr. Relator pelo sucesso. Ponto 7 está adiado a pedido do relator, nosso colega Paulo Bautista Santos, pediu adiamento para, enfim, não é grave, portanto, para uma aproximação. O ponto 8º é aquele ponto, vá lá, de tradicional de ponto de situação. O mapa não é complexo, eu diria que, enfim, em bom rigor, temos uma petição, mas eu terei de falar com o deputado Hugo Velosa, é uma petição que tem tido várias incidências de dificuldade de obtenção de esclarecimentos da parte do Governo. Portanto, mas de qualquer modo, provavelmente falarei e direi com o relator, no sentido de decidir, aliás, um pouco o que tínhamos acertado, que haveria um prazo informal, não escrito, no qual encerraríamos o processo, nem que fosse dizendo que o Governo não respondia. Não é? Acho que o final do ano civil, vamos dar a conceder aqui mais 10 dias ao Governo para que cumpra o dever de informação, mas o deputado Pacheco tiver novidades.
Sr. Presidente, eu penso que neste momento essa situação esteve nesses termos durante muitos meses, que o Sr. Presidente corrobora, apresentou e que eu corroboro, mas neste momento estamos a aguardar informações dos peticionantes sobre se mantém ou não a mesma. E consoante essa informação, das duas uma, ou é arquivada se os peticionantes assim o disserem, ou então concordo que se faça o relatório nos termos em que indiciou para podermos definitivamente encerrar esta petição.
Obrigado, assim será feito. No início do ano 2013 tentaremos aqui, vá lá no fundo, clarificar esta situação. Pois há aqui duas que estão atribuídas ao deputado Honório Novo sobre matéria similar, IMI, contribuição autárquica, também pendente de informação, ainda que aqui também será tentar, não há resposta também neste caso. Será talvez tentar informalmente ver se há resposta. E sendo isso também, no início do ano, os pedidos foram feitos em julho. A mesma questão se aplica à petição que está atribuída ao deputado Pedro Filipe Soares, que chegou na altura exatamente oportuna, em que sabia que íamos referir este ponto. Castelo de Paiva. Exatamente. Portanto, está pendente de um pedido de informação que foi feito no dia 3 de julho. É a indicação que eu tenho aqui. Bom, vamos fazer... Eu que adotamos aqui relativamente a três outras petições. Informalmente, a doutora Joana Figueiredo vai chamar a atenção do Governo que há aqui três pendentes de pedidos de informação, enfim, com quase 6 meses, que a não ser assim, nós no início, a não ser prestada informação até ao início do próximo ano, nós no início de 2013 apreciaremos as petições com a indicação que o Governo não prestou, enfim, ao longo de 6 meses, os esclarecimentos foram solicitados. Portanto, vamos aguardar, no fundo, dar a quem esperou desde julho, acho que pode esperar até ao final do ano sobre esta matéria. Bom, todas as outras têm prazos recentes, foram distribuídas a seguinte, em 11 de julho, ao deputado João Galamba, e depois as outras são prazos, já passou o prazo mesmo, esta de 11 de julho, mas de qualquer modo as outras são prazos bastante mais recentes. Não? Essa aí pedia só, né? Essa de julho é a única, é julho que já tem o prazo, sobre corte de subsídios de férias e de Natal. Portanto, é uma matéria também que se mantém atual. Não? As restantes têm todas elas prazos, mas pedia alguns com prazo a concluir, mas de qualquer modo as outras terminam em janeiro. Aqui os senhores deputados relatores, pedi-lhes aqui a atenção relativamente a essas matérias. Queria só dar-lhes uma nota, vá lá, a título de outros assuntos. Nós tivemos aqui na última reunião várias discussão de várias iniciativas que implicaram reuniões em conjunto com outras comissões. Portanto, tivemos aí uma agenda muito intensa de audições em conjunto. O que é que foi feito para cumprir o mandato que me deram? Relativamente à comissão eventual para acompanhamento do memorando, a audição conjunta foi feita. Houve preocupações de várias bancadas quanto ao tempo de debate. Aquilo que foi acertado com o Sr. Presidente da Comissão da Troika, por facilidade de designação, foi que, sendo a audição conjunta e realizada nessa comissão, a grelha seria a da COFAP, como repararam, não é? Portanto, houve uma grelha que é mais ampla, é um pouco mais ampla que a da comissão eventual, e, portanto, a audição realizou-se nesses termos, e julgo que todos tiveram a oportunidade de colocar as questões ao Sr. Ministro das Finanças, colocar as questões que entenderam. Relativamente às audições sobre o processo de privatização da TAP e da ANA, a competência é nossa, mas não há nenhum requerimento de audição aprovado nesta comissão. Então, os requerimentos de audição foram, o tema foi aqui discutido a propósito de uma resolução, os pedidos de audição foram aprovados na Comissão de Economia e Obras Públicas. Foi concertado que seria a Comissão de Economia e Obras Públicas a fazer as diligências com urgência necessária, de modo que as audições fossem feitas em tempo útil. Foram marcadas todas, realizaram-se todas, exceto a audição do Governo. Portanto, falta uma, mas será amanhã, relativamente à Confederação do Turismo, que será ouvida amanhã de manhã. Mas, relativamente à audição do Governo, eu acho que se coloca aqui uma questão, mas tem de ser discutida. Provavelmente sei que a questão será hoje discutida em conferência de líderes, portanto acho que não valerá a pena aqui irmos muito além disso. É evidente que temos, e temos tido aqui na nossa comissão, toda a compreensão sempre por aquilo que são dificuldades da agenda. Sempre compreendemos que a agenda do Governo às vezes não é de fácil compatibilização com a agenda da Assembleia da República, isso é assim com todos os governos. Neste caso, o que houve foi uma, aliás, sem invocar razões de agenda, uma opção do Governo por não estar na Assembleia da República nesta fase e estar só em janeiro. Pronto, foi rigorosamente isso. Portanto, chegou a estar o Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas e Transportes, confirmou ainda na sexta-feira a presença ontem, na reunião conjunta das comissões, e na segunda-feira à tarde, deu indicação, não de indisponibilidade, mas de uma opção por não estar. Enfim, poderíamos discutir aqui a questão, mas tendo sido as... Julgo que a matéria será discutida em conferência de líderes, acho que também não será aqui que iremos avançar muito. Queria era dar-lhes nota relativamente às duas comissões, factualmente, daquilo que aconteceu. Nós não temos o PCP connosco, mas talvez possamos discutir o relatório. Eu acho que o relatório também não é controvertido e pode ser discutido à revelia. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. algum comentário? Acho que poderemos pôr à votação. Então, assim será. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade. Saudamos o relator e daremos nota ao PCP da eficiência, que a Comissão já apreciou a iniciativa, apesar dela não estar ainda, confirmei agora, não estar ainda agendada para plenário. Não tenho outros pontos. Se os senhores deputados não tiverem, desejo a todos umas boas festas. Não está a estar dependente da Conferência de Líderes, portanto, não será na próxima semana, foi ontem, da reunião em que não esteve. Nós fizemos ontem uma reunião de mesa e não havendo, estiveram todos menos o Bloco de Esquerda, mas não havendo consultado o Governo, que confirmou que não tem nenhuma urgência pendente nesta comissão, e ouvidas as bancadas, não marcarei reunião para a próxima semana. Pronto. Portanto, na semana seguinte, dependerá de hoje da Conferência de Líderes, de qual é o dia, se é na quarta ou se é na quinta, não sei. Mas isso vamos parar também. Pronto. Assinar aqui duas coisas, é? Estou aqui.